As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, boa noite, uma ótima noite para você que está acompanhando o programa Independente, a Rádio, a Vale FM, ou as emissoras que retransmitem o nosso programa a partir de agora. Muito obrigado pela sua audiência, está começando o programa Independente desta sexta-feira. Hoje é dia 26 de março de 2021. Você pode acompanhar o programa através das páginas do Santa Cruz Online, no YouTube e Facebook, do blog do Ney Lima, Jardim do Agreste, a página da Nova FM no Facebook, blog do Evandro Lins, Estação Notícias, a página da Vale FM no Facebook também, blog Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SBUNA, Rede Nordeste de Pernambuco e Agreste TV. Também estamos ao vivo através das rádios Toritama FM, Farol FM e Vale FM. A gente já começa o programa falando sobre a nova secretária de saúde, só que antes temos um recado rápido para você, depois detalhamos um pouco sobre essa nova secretária. Em entrevista hoje, o prefeito anunciou a nova secretária que deve aí assumir a pasta nos próximos dias. E olha, agora a gente fala sobre Humana Diagnósticos. Você sabia que a tomografia vem sendo usada como importante exame para avaliação dos pulmões dos pacientes com coronavírus? É, através da tomografia é possível avaliar de forma rápida a extensão do acometimento pulmonar e auxiliar na definição do tratamento. E na Humana Diagnósticos, você realiza sua tomografia e recebe o resultado em até 6 horas. Isso mesmo, em 6 horas sai o resultado. É mais segurança, mais agilidade para o seu tratamento, então não perca tempo. Agende já o seu exame. Estamos atendendo de acordo com todos os protocolos de higiene e segurança. Humana Diagnósticos, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Atenção para o fone, ó, 3731-8825.
A sua saúde deve estar sempre em primeiro lugar e a Clínica Santa Ana é referência em toda a região. Além de profissionais experientes, capacitados e equipamentos de última geração, a clínica oferece exames laboratoriais, exames de DNA, raio-x, endoscopia, entre outros exames. Sua saúde não pode esperar. Clínica Santa Ana, entre em contato pelo WhatsApp 81 98782 1712.
Lembrando para você que daqui a pouco tem um quadro Pinga Fogo. Todas as sextas-feiras a gente tem aqui o quadro Pinga Fogo. O Ralph Lagos comanda logo mais, daqui a uns 15 minutinhos, ele assume aí o comando do programa Independente e segue com o quadro Pinga Fogo. Os vereadores Carlinhos da Coab, Jéssica Cavalcante, a vereadora, e o vereador Capilé daqui a pouco debatem um pouco sobre a sessão ordinária de ontem. Lembrando também aqui, deixa eu registrar para vocês, tá aqui no site da CNN, um novo recorde de mortes aqui no Brasil. 3.650 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, um número que, enfim, vem se superando a cada dia, infelizmente. Para você ter uma ideia, nós já batemos aí 307 mil vítimas da Covid-19, 307.112 vítimas dessa doença terrível. 7h05, na manhã de hoje, em entrevista ao programa Estúdio 1 da Rádio Polo FM, o prefeito Fábio Aragão comunicou a saída de Paula Moraes da Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe e anunciou o nome da Lívia Borba. Ela vai assumir a pasta na próxima segunda-feira, vai ter uma cerimônia, né, que vai realmente aí nomear a Lívia Borba como a secretária de saúde. Ela é ex-secretária de saúde de Abreu e Lima e estava como secretária executiva de saúde de Olinda. O prefeito ainda informou que Paula Soares pediu para deixar o cargo, Paula Moraes, perdão, hein? Paula Moraes pediu para deixar o cargo alegando questões pessoais. né? Inclusive, houve uma reunião, pode deixar a imagem dela aí, houve uma reunião onde a Paula ela explicou realmente que tem algumas questões pessoais. O prefeito Fábio Aragão aceitou isso, entendeu, compreendeu. Não foi divulgado o motivo, até por ser questões pessoais também. Mas, enfim, ele aceitou e aí a Lívia Borba vem aí. Já tem uma ficha de boa profissional, né? Já vem de algumas secretarias. Vem com a sua equipe, ela não vem só, ela traz a sua equipe, alguns auxiliares. Inclusive, foi até divulgado há pouco na Vale FM, que ela vem trazendo sua equipe pelo vice-prefeito Elinho Aragão. Então, na segunda-feira, segundo ele divulgou também há pouco, ela deve ser realmente empossada, né? Deve ser feita aí a cerimônia, que ela vai estar chegando aí na pasta. Essa cerimônia vai acontecer lá na Prefeitura de Santa Cruz. Agora, 7:07, tem multa de até R$200 mil para quem furar fila de vacinação, né? Foi publicado no Diário Oficial de hoje uma lei que prevê multa de R$10 mil a R$200 mil a pessoas que furarem a fila de vacinação contra doenças em Pernambuco. A lei vale também para quem ajudar outra pessoa a furar a fila. Os valores variam entre R$10 mil e R$100 mil, de acordo com as situações de infração e das condições financeiras, e pode dobrar até R$200 mil. O valor ainda pode ser aplicado se o infrator for um funcionário público e se a violação ocorrer em período de calamidade pública, como nós estamos. Pode passar o texto aqui? Agentes públicos serão responsabilizados de forma administrativa e a autoridade competente deverá notificar ao Ministério Público para responsabilização penal. Os deputados Clodoaldo Magalhães e a delegada Gleide Ângelo foram os autores do projeto de lei que agora está em vigor. Agora, 7:08, vamos para mais um recado. Na volta falamos sobre o CONTRAN. CONTRAN prorrogou o prazo para a renovação da CNH. Daqui a pouco a gente fala sobre isso.
Mactal é a maior importadora de máquinas para a produção de moda do Norte e Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve teremos novidades. Está chegando o Grupo Mactec. Saiba mais pelo WhatsApp 81 996929826 ou siga nas redes sociais. @MactalImportadora.
Olha, você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com mega conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento. Viu? Conecte-se com a gente, Rede.com Telecom. É você, digital. Muito bem, agora 7:09, seguindo aqui, ó, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, prorrogou por tempo indeterminado os prazos para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, assim como licenciamento, transferência e também para a emissão ou defesa de multas de trânsito em 15 estados. As portarias com as prorrogações começaram a ser publicadas na última quarta-feira, no Diário Oficial da União. A medida, tomada em razão do agravamento da pandemia no novo coronavírus, vale para Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, além de Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. E poderá também ser aplicada a outros estados. De acordo com o CONTRAN, os estados poderão solicitar a retomada dos prazos dependendo da evolução do combate à pandemia. Os prazos de início da prorrogação variam conforme a unidade da federação. Tem mais alguma coisa aqui? Então tá aí, o CONTRAN prorrogou, né, por alguns dias a reabertura. Para concluir aqui, lembrando para você que está acompanhando através da rádio, daqui a pouco tem o quadro Pinga Fogo. Quadro Pinga Fogo com algumas polêmicas, inclusive. Daqui a pouco você vai conferir. Lembrando também, antes de passar aqui a bola para o meu amigo Ralph Lagos, uma notícia boa para os amantes de academia. Deixa eu só pegar aqui para eu repassar para você que está acompanhando o programa Independente. As academias elas poderão voltar aí a funcionar, né? Haverá limitação de capacidade aí, né? As pessoas que vão à academia só pode 30%, tá? As academias têm que se ligar nisso aí, só pode 30% da capacidade. Isso foi divulgado e a gente publicou, inclusive, hoje no blog do Ney Lima, nesse novo plano, né, de convivência contra a Covid-19. Vai poder abrir em um horário diferente aí. O comércio ele pode abrir das 10 às 20 horas, porém as academias estão liberadas a abrir das 5 horas até as 20 horas. Das 5 às 20 horas, academias de ginástica poderão funcionar nos dias de semana. Finais de semana e feriado podem funcionar das 5 até as 17. Então tá aí, lembrando dessa limitação, né? Os donos de academia terão que limitar em 30% a capacidade das pessoas, né? Capacidade de ocupação dessas academias. Agora, 7 horas e 12 minutos. Posso entregar para o meu amigo Ralf? Vamos agora ao quadro Pinga Fogo, né? Você sabe que todas as sextas-feiras temos o quadro Pinga Fogo. Vai falar aí sobre qual o motivo da vereadora Jéssica chamar o presidente da Câmara dos Vereadores de capilé ditador, né? Chamou o capilé de ditador. Vai falar também da saída de Carlinhos da Coab da reunião remota da Câmara e o fato do vereador que comeu piaba durante a reunião. Você viu, né? Foi uma repercussão enorme aí. O Zezinho Buxim comendo piaba, bem tranquilo, comendo, bebendo água e tal. Você vai conferir a partir de agora no quadro Pinga Fogo. A partir de agora você fica com o nosso querido Ralf Lagos, é com ele. Para você que acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência, mas não sai daí. Continue acompanhando o quadro Pinga Fogo, que hoje está daquele jeito. Ótima sexta para você.
Agora é comigo, Igor Araújo, e os meus três vereadores aqui na bancada que pega fogo. O Pinga Fogo de todas as suas sextas-feiras, nós estamos de volta. Essa semana está repleta de polêmica, viu? Vereadora Jéssica chamou o presidente Capilé de ditador. Vamos saber por que é que isso aconteceu. Teve fala do irmão Soares, teve a piaba de Zezinho Buxim, teve Carlinhos da Coab que abandonou a sessão. Então, os bastidores, os entraves do nosso poder legislativo, a gente trata aqui nas sextas-feiras no nosso quadro Pinga Fogo. Mas primeiro, boa noite, presidente Capilé.
Boa noite, Ralf. Boa noite, vereadora Jéssica, vereador Carlinhos, a todos que estão aqui no estúdio, em especial a você que está nos assistindo, está nos escutando através das rádios que transmitem esse programa Pinga Fogo. Um abraço todo especial a você. Muito obrigado por nos prestigiar aí todas as sextas-feiras.
Minha querida amiga vereadora Jéssica Cavalcante.
Minha gente, não se engane com essa falinha mansa de capilé, não, que isso é uma farsa, viu?
Boa noite,
Jéssica. Isso já é uma farsa. Boa noite. Boa noite. Ao senhor e à senhora que está de casa me acompanhando. Boa noite ao Paquito do programa Pinga Fogo, né? O comunicador. Não é comunicador, não, né?
É só um comunicador.
É o comunicador mesmo. Mais bonito de Santa Cruz. Né? Um cheiro para ele. É, Carlinhos, a capilé. Boa noite a vocês que estão aí nos assistindo.
Vereador Carlinhos da Coab, você nunca mais sangou, porque Jéssica fica trocando elogio. Tá acontecendo alguma coisa, vereador?
Não, não, pode levar a Jéssica pra você, viu? Pode levar a Jéssica pra você. Eu não tenho ciúme de você, Jéssica, mas eu vou usar da mesma forma que Jéssica falou. Meu amigo Capilé, boa noite. Dê dinheiro e poder, né, pra ver. Boa noite, Jéssica. Boa noite, meu senhor. Boa noite, minha senhora, que está nos ouvindo nesse momento. Boa noite, Ralf.
Boa noite, Carlinhos. Vamos começar primeiro com os outros entraves, depois a gente trata os problemas que vocês travaram durante toda a semana. Mas olha, durante participação ao programa Panorama Político na Rádio Interativa FM, o vereador Irmão Soares, do PSD, afirmou que discordava de que o vereador ganhava muito. Vamos ao vídeo do vereador lá no programa do Marcondes Moreno.
A minha avaliação, vou dizer uma coisa assim, não era o que eu esperava, porque não tinha essa experiência. Marconi não tinha essa experiência de como era. E eu descobri, e vou logo dizer a você, eu descobri que vereador não trabalha se não quiser. Primeiro, e outra coisa, na questão salarial. Diz que vereador ganha muito. Eu discordo.
Já?
Não, eu discordo.
Você imaginava que era muito?
Eu imaginava que era muito. Não vou negar. Mas eu discordo pelo fato de, durante esses 3 meses, a gente está trabalhando aí e mostrando ao povo que nós queremos trabalhar, mostrando ao povo, incomodando, entre aspas, o poder executivo para que eles atendam às nossas solicitações.
Sobre essas declarações, o vereador Irmão Soares publicou uma nota de esclarecimento. Venho por meio desta trazer alguns esclarecimentos com relação a uma frase dita por mim na manhã desta quarta-feira, 24/3/2021, em uma entrevista na Interativa FM 88.9. A frase seria: eu discordo que o vereador ganha muito. Gostaria de dizer que fui muito infeliz, que isso não representa minhas ações. Acredito que os vereadores da nossa cidade são bem remunerados, sim. Minha postura até agora foi de economizar o máximo o dinheiro público, abrindo mão inclusive de direitos. Não estou usando o auxílio combustível, não solicitei diárias e nem o auxílio alimentação. Este último que estamos lutando para acabar. Portanto, peço desculpas pela frase e continuarei economizando o máximo possível do dinheiro público e estou à disposição do nosso povo. Essa foi a nota de esclarecimento do vereador Irmão Soares. Vamos para o bloco de intervalo. Na volta, eu quero saber o que é que os três vereadores pensam a respeito e que, se a nota, coloca um ponto final nessa discussão.
Todo dia é dia de economizar no Mercadão. Ofertas para você encher o carrinho gastando pouco. Flocos de milho Clara 1.500 gramas, 99 centavos. Caixa de bombom Garoto, 250 gramas, 8,98. Feijão de corda, que caldo, 1 quilo, 5,99. Aveia Quaker, 165 gramas, leve 2, ganhe 1 colher, 4,99. Leite Parmalat integral, 1 litro, 3,49. Biscoito chocolate Passatempo Nestlé, 130 gramas, 1,49. Ofertas assim só no Mercadão, o supermercado da cidade. Lojas em Santa Cruz, na Praça da Bandeira e na Avenida Bela Vista.
Atenção, confeccionistas do Polo de Confecções de Pernambuco. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada com CNPJ, tem a possibilidade de vincular seu produto a uma representação séria, que encurta a distância entre a sua fábrica e clientes atacadistas de várias partes do Brasil. Amplie agora mesmo a sua cartela de clientes. Faça parte de Wilma Tavares Representações. Entre em contato pelo WhatsApp 81 99637 9869.
Vereador Carlinhos Jacoab, a nota de esclarecimento do vereador Soares põe fim a essa polêmica ou o senhor quer tecer algum comentário?
Tem que comentar, né? Soares é aquele mesmo vereador que há poucos dias a gente discutiu aqui no debate a questão do lockdown, que ele disse que não funcionava, né? Isso é a cara da gestão de pessoas ligadas ao verde, comandada por Alan Carneiro e Capilé, da Palestina, né? Que rogava moralidade, que dizia que tudo tinha que mudar. E o que a gente vê depois que ele chega é as coisas totalmente diferente, né? Eu vejo até na nota que ele coloca, ele diz: eu ainda não peguei uma diária. Também você nunca saiu de Santa Cruz para cobrar alguma coisa em benefício do povo de Santa Cruz? Eu hoje estou aqui, ó. Já de manhã, já estive hoje no gabinete do deputado Diogo Moraes. Justamente conseguimos, viu, Ralf? Já em primeira mão, todas as sementes para o homem do campo de Santa Cruz do Capibaribe vai chegar primeira semana de abril, e foi uma luta do vereador Carlinhos Jacoab junto ao governo do estado. Então, dizer que não pega diária, nem capilé dá, né? Só dá eu achar os deles, mas problema dele para lá. Do irmão Soares é só lamentar a situação e mostrar como o partido do verde comandado por Alain Capilé. Diz uma coisa, mas na prática é outra.
Vereadora Jéssica Cavalcante.
Mais uma vez, né, a infelicidade das colocações de Soares, né? A gente alerta ao povo de Santa Cruz no período da campanha para que eles possam escolher bem as suas representações. Santa Cruz do Capibaribe hoje é uma cidade com mais de 100 mil habitantes, uma cidade que ela tem uma pujança econômica importante. Aí vai um vereador e faz uma colocação dessa. Semana passada já fez uma colocação, inclusive fui eu que rebati essa questão de que lockdown não serve. Não que o lockdown, né? As medidas restritivas, que ele não se tratou só do lockdown. Aí vai na rádio e faz uma afirmação dessa, onde hoje o trabalhador de Santa Cruz do Capibaribe, né, tem um salário aí em torno de 1.000 e poucos reais. Então, eu acredito o seguinte, lógico que o salário de vereador ele é correspondente, Ralf, às questões da Constituição, que prevê número de habitantes, né, a questão do duodécimo da Câmara, mas dizer que um vereador não recebe bem, quando a maioria da população recebe um salário mínimo. Eu acho que ele foi muito infeliz na colocação, né? E eu acho que Soares, ele tem que se policiar mais, que ele tem cometido alguns equívocos tremendos naquela casa.
Vereador Capilé.
Ralf, acho que sim, em relação à fala do vereador Soares, ele mesmo reconheceu que cometeu um equívoco na fala, tanto que mandou, encaminhou uma nota justificando e pedindo desculpa à população pelo seu erro. Eu só discordo quando o vereador Carlinhos diz que o vereador nem sequer saiu dentro de Santa Cruz. O vereador esquece que há bem pouco tempo atrás a gente teve em Recife solicitando aqui que fosse aqui próximo ao estúdio, que viesse, fosse feita a recuperação desse trecho aqui da PE-160 que liga a ponte aqui e a Avenida João Francisco Aragão. A gente esteve lá na secretaria conversando com a secretária Fernanda Batista, cobrando a ponte. Aí o vereador esquece que para que a gente se reunisse com a secretária, a gente teve que ir até em Recife, até a secretaria. O vereador parece que tem um pouquinho de amnésia em relação a isso. Em relação a outro trecho que o vereador expressa aqui, a questão sobre o vereador Soares, quando ele diz que o vereador Soares, ele pregava tudo diferente, o vereador ele vem fazendo. Ele propôs aí, a parte dele, aí a questão da retirada do auxílio alimentação, é uma das questões que o vereador Soares levantou. Outra questão também, que eu discordo quando o vereador Carlinho disse que o vereador não saiu de dentro de Santa Cruz, o vereador bem recentemente tem outra pauta aí que a gente cobrou, que a gente precisou ir em Recife também, à procura do deputado André de Paula, e a gente foi, e através do deputado André de Paula, que é apoiado por parte da nossa bancada, a gente conseguiu dois respiradores para Santa Cruz de Capariba. Então, assim, eu acho que só falta o vereador Carlinhos. Quer criticar, critique a forma do vereador errou. Agora, menosprezar o trabalho do vereador Soares, isso aí eu não posso menosprezar, não.
Só uma parte.
À vontade.
A gente mostra as falas incoerentes que tem essa turma do Verde. Nessa fala que o Soares fala que o dinheiro é pouco, né? A gente se lembra de Capilé, né? Que disse que era um salário pif da Câmara de Santa Cruz, né? Era pif, ganhou, foi para presidente, foi para quase R$19 mil, né? Como presidente, recebeu já sabendo que tinha uma decisão que derrubava a verba de representação dele, e ele ainda pegou. Mostrando que esse pessoal do Verde, comandado hoje aqui por o Capilé, diz uma coisa e faz outra, minha gente. O pessoal não acredita mais na forma que esse pessoal está fazendo. A credibilidade, vereador Capilé, tá acabando. Esse seu tunzinho, ui, de coitadinhos, vereador, isso não cola mais.
Deixa eu fazer a colocação. É importante a gente puxar uma fala aqui. Se a gente, hoje a bancada verde ela é composta por 5 vereadores na Câmara. E a gente tem a noção de como foi a campanha desse pessoal, né? A negação total à política. Então, o Soares era um dos que propagava aos quatro cantos de Santa Cruz, que na época a gente ganhava líquido, 4.300, a metade do que a gente está recebendo hoje, e ele dizia que era muito, muito. Aí ele vai para a rádio e diz uma coisa dessa. Aí a vereadora Negra, que é outra personagem da bancada verde, vai nas suas redes sociais e diz que está cagando e andando para o posto Santa Cruz quando diz que não ia tomar vacina. Né? Não ia tomar vacina porque vem da China e o povo vira jacaré, mexe com DNA.
Vira o quê?
Mexe com DNA. Aí o vereador Capilé, Santa Cruz, tem visto como é que tem sido a gestão de Capilé à frente da Câmara de Santa Cruz, né? Intransigente, você, uma pessoa
que... A senhora já vai tecer sobre isso. Eu só ouvi o Capilé para a gente ir para a pauta e a gente volta com a senhora, com a sua colocação.
Não, Ralf, eu acho assim, Ralf, nada melhor do que para falar sobre a fala do vereador Soares do que a nota dele, reconhecendo que cometeu esse equívoco, que errou ao pronunciar-se daquela forma e tanto que pediu desculpa. Eu não vou aqui passar pano, porque não, ele próprio assumiu o erro dele. Então, eu acho que quiser questionar essa parte aí, tudo bem. Agora, questionar o trabalho do vereador, dizer que o vereador é um vereador que não faz nada, aí eu discordo de quem pensa isso. Porque a gente vê aí as ações, aí as cobranças foram feitas. E graças a Deus a gente está podendo colher o fruto hoje da cidade, hoje ter dois respiradores, que foi nossa bancada que conseguiu. Coisa essa que a gestão de Edson Vieira, que a vereadora Jéssica representa, em vez de adquirir para o município com recursos do governo federal, que veio para cá para o município, 7 milhões, o prefeito, a qual a vereadora representava à época, em vez de comprar, fez, foi alugar. Acho que assim, tem coisas que a gente tem que criticar quando for para criticar. Vereador, agora dizer que a gente não faz nada, eu discordo.
Vamos lá, vamos para a próxima pauta. A Câmara de Vereadores de Santa Cruz está trabalhando remotamente. As reuniões são de maneira remota. E aí eu queria saber qual o limite do ficar à vontade nessa questão da reunião remota. Por óbvio é que a gente não precisa ter toda aquela formalidade que se tem numa reunião ordinária no plenário da Casa José Vieira de Araújo. Mas tem um limite ficar à vontade na hora de uma reunião? Para isso e para acrescentar no nosso debate, nós vamos vincular o vídeo agora do vereador Zezinho Buchinho comendo durante a reunião, enquanto estava sendo debatido, pode passar no vídeo, viu? Enquanto estava sendo debatido um assunto, um projeto de lei, o vereador Zezinho Buchinho comia uma piaba. Algumas. Né? Algumas piabas, me parece, a grosso modo, que o vereador não está prestando muita atenção no que está sendo dito, não. Mas só parece. Então, tem um limite para isso? Você está em casa, significa que você pode ficar totalmente à vontade, né? Ou seria deselegante, ou não seria bacana imagem como essa, já que estava sendo lido, durante esse momento, eu ouvi o áudio, estava sendo lido um projeto de lei na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibari. Vereador Capilé.
Ralf, em relação a esse assunto, tem uns limites lá. A gente, infelizmente, a gente é algo que cada um... Eu peço até desculpa que os colegas vereadores aqui estão... acharam um pouco engraçado o episódio, mas assim, a gente não pode levar por esse lado, a gente tem que tratar com seriedade. Infelizmente, assim... É um hábito que tem de se fazer um lanche à tarde, mas aí o vereador, ele, por algum momento, ele esqueceu que estava participando da reunião e foi comer a sua piaba lá com um cafezinho. Mas, assim, a gente... Eu peço desculpa aqui. Peço desculpa a você que está assistindo. É porque, assim, o assunto, ele é sério. O assunto, ele é sério, porque a gente ali, a partir do momento
mais que
a gente
está na reunião... Mais que faça graça, mas é sério, né?
A gente ache engraçada a situação... A gente dê risada, mas assim, a gente tem que se policiar muito quando está numa reunião, porque ali a gente está representando toda uma população e, querendo ou não, a gente tem que passar toda a seriedade que a ocasião requer. Então, assim, eu acho que tem um momento de rir, tem um momento de brincar, mas também tem um momento que, na hora que a gente estiver trabalhando, a gente tem que estar focado no nosso trabalho para que a gente, de repente, discorde ou aprove um projeto e de repente esse projeto passa e a gente passar despercebido porque está numa reunião de forma remota.
Pois é, vereador Carlinhos da Coalha.
Ralf, eu cheguei hoje, como eu bem falei no começo, faltava 5 minutos para as 2 horas da tarde. Vim de Recife, não tinha almoçado ainda. Né? E o que acontece? E ainda faltava 5 minutos para começar a reunião e ainda tinha que instalar um programa que mudou o programa que faz a transmissão ao vivo, né? Instalei ligeiro, não tinha almoçado. Mas, quando terminei de instalar, fui pegar a pauta. Se você acompanhar, quem assistiu a Câmara, na hora que abriu a reunião da Câmara, eu já solicitei todos os projetos de lei, qual a gente estava querendo entender melhor o projeto, e pedimos vistos desse projeto, justamente o andamento daquela casa, né? E teve uma hora lá que a fome não aguentou. Mas eu afastei o telefone e peguei uma pera, uma maçã, um negócio, fui comer ali, né? Cada cara tem seu jeito. O Zezinho Buchinho tem o seu jeito simples, né? De ser. Eu acho que não teve maldade de atrapalhar a reunião da Câmara, de sujar aquela reunião da Câmara. Dentro de mim, eu tenho certeza que o vereador Zezinho Buchinho não teve essa intenção maldosa.
Não, essa aí eu também concordo. Né? O vereador Zezinho Buchinho não tem intenção de macular nada. Só que a minha pergunta é a seguinte, vereadora Jéssica. É uma maneira... não seria a maneira adequada nem de se apresentar ou a atenção devida à reunião? Não, eu concordo com o Carlinhos, que não há problema. Você está com fome, e você ter algum tipo de alimentação ali durante a reunião, já que ela é remota. Mas a própria imagem mostra que parece que tem um desapego ao que está sendo falado ali, eu não sei se é impressão minha.
É, assim, eu acredito que esse novo normal da gente, que requer que a gente tenha nessa vida remota hoje, principalmente com essas reuniões, às vezes nos faz esquecer que aquilo ali está sendo retransmitido, entendeu? Porque é como você falou, nada impede você estar com fome, você estar com uma garrafa de café lá na mesa, você bota um cafezinho, uma situação ou outra, mas se você vai lanchar porque está com fome, você fecha a tela, fica lá ouvindo e fecha a tela, uhum. Até em respeito aos demais. Uhum. Né? Concordo, assim, foi um lapso do vereador Zezinho Butim, logicamente, né, eu acho que isso vai servir de lição para todos, a postura que é necessário que se tenha, né, no momento de uma reunião remota, você tem que ter, lógico que você está livre de todo o cerimonial, mas você também tem que ter cuidado com a postura. A gente vê isso muito com os alunos nas aulas remotas. Uhum. Né? Tanto que em algumas escolas até existe-se que eles coloquem a farda. Até para você incorporar o que está acontecendo no momento, né? Você ir para um local lá onde você possa ter a sua atenção, que nada lhe tire a atenção. Entendeu? Eu mesmo costumava fazer no quarto. Aí depois teve um episódio que eu disse, não, eu vou para outro local.
Que aconteceu?
Não, entendeu? Porque assim, às vezes as pessoas que estão, entendeu?
Isso não é só na Câmara de Vereadores. Por exemplo, em alguns tribunais, por várias vezes, já aconteceu lapsos, né? É de familiares passarem por trás, exemplo.
Exatamente.
Hoje meu menino, Ralf, veio para eu pentear o cabelo dele.
Pois é.
Né?
Agora, isso é o nosso normal. O importante da gente colocar é o seguinte, viu, Capilé? O importante é colocar o seguinte. Em nenhum momento eu acho que o vereador Zezinho Buchinho, conhecendo a índole dele, tentou menosprezar a reunião. Foi realmente um lapso, como disse a vereadora Jéssica, de uma falta de atenção daquele momento, que eu tenho certeza que com a grandeza que tem o meu pequeno amigo Zezinho Buchinho, ele vai fazer tudo para que não aconteça mais.
Me preocupa só,
Capilé, para encerrar. Me preocupa muito o Zezinho, porque em certo momento passa que ele não está prestando atenção. No que está acontecendo ali. Isso é uma falsa impressão, porque todos nós conhecemos que o vereador Zezinho Buchinho é um vereador dedicado ao seu mandato, né? E por isso que eu faço essa pontuação.
Eu acho também, até pela falta de prática do vereador Zezinho Buchinho também, trabalhar de forma remota.
Né?
Eu acho que também isso pode ter dispersado um pouco ele.
Pois é.
Entendeu? Aí assim, a gente perdoa.
Diga lá pra gente encerrar a piada.
Só pra gente deixar assim, só dois registros, dizer que assim, o fato chamou a atenção por ser uma piaba.
Uhum. O fato talvez atenção, fosse uma maçã, né? Com o Carlinho comeu, não maçã, tivesse verdade, Capilé.
Tá entendendo? Verdade. Chamou a atenção é porque foi uma piaba. E outra coisa, assim, na hora que a gente estava conduzindo a reunião, em nenhum momento, quando eu perguntei como vota o vereador Zezinho, ele deixou de votar de pronto. Então,
certo.
Assim, só fazendo esse registro para que a gente seja justo. Houve o lapso dele por estar comendo uma piaba, mas o fato se chama mais atenção por ter sido uma piaba.
Eu acho assim, a gente tem que botar na cabeça
e
o seguinte.
E a piaba é bom, né?
É o que eu sempre digo aos alunos, olha, vocês vão fazer na aula remota, na frente do computador, o que você é permitido fazer o que vocês fazem na sala de aula.
Pois é, essa é a grande questão.
É permitido fazer na hora da reunião o que a gente faz lá na câmara, por exemplo, tomar um cafezinho, botar um copo d'água.
Isso.
Então, mas quando a gente vai lanchar, a gente não se retira do
painel? Pois é, verdade.
Entendeu? Então, desliga lá a câmara e a gente tem esse dispositivo tão
perfeita
simples.
Perfeita a sua fala, Jéssica, perfeita a sua fala.
Nós temos um intervalo. Só fazer um registro,
diga lá.
Por gentileza. Jéssica, você está com as unhas muito bonitas hoje.
Obrigado.
Pelo menos a cor vermelha.
Olha, vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo e na volta eu quero saber dessa história. Por que a minha amiga Jéssica chamou o amigo Capilé de ditador?
Ditador.
Por que será? Vamos pro intervalo.
Atenção você, confeccionista que quer economizar. Venha para a Satex Têxtil e aproveite estas super promoções. Moletom flanelado a partir de R$ 28,40. Moletinho a partir de R$ 29,10. Malha trabalhada de 1,20m de largura a partir de R$ 35,50. Aqui na Satex você tem mais rendimento, mais economia. Venha em nossa loja e aproveite estas e outras super ofertas. Satex Têxtil, em Santa Cruz do Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores.
Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça a Auto Planos. Com ela você conta com cobertura de perca total, roubo, furto e proteção contra terceiros. Além de reboque 24 horas por dia, assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Auto Planos.
Vereadora Jéssica, o que é que aconteceu para que a senhora tivesse perdido a paciência de uma vez por todas com o vereador Capilé e ter chamado de ditador essa semana?
Ô, Ralf, olha, gente, o que eu tenho dito sempre a Capilé é que eu só queria ter paz naquela Câmara, para que a gente pudesse não desfocar no trabalho legislativo que a gente precisa fazer, que consome a gente, entendeu? Eu tenho um rapaz que trabalha comigo já faz algum tempo, que é Samuel Genuíno, é um universitário, menino humilde, universitário, faz jornalismo em Campina Grande.
Conheço.
Né? Todo mundo aqui da área conhece ele. Ele me assessora já faz algum tempo na Câmara e que eu pago do meu bolso, não é, o salário do menino. Todo o rito da Câmara, geralmente com as outras passagens de presidente, era o seguinte: eu mando um ofício dizendo que Samuel está ligado a mim e que eu autorizo ele fazer alguns processos lá dentro. Até porque, o que é que ele faz lá dentro? Ele vai no protocolo, protocola meus requerimentos, meu projeto, ou pega alguma informação na secretaria. Isso qualquer pessoa pode fazer. Né? Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de trabalho. Dentro da Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo. Começo do ano, conversei com o Capilé, ele questionou em relação a Samuel, eu digo, olha, Samuel, é essa situação, como você sabe, que Capilé já conhecia Samuel desde a legislatura passada, eles façam-me um ofício. Eu fiz o ofício, dizendo do mesmo jeito. Quando foi antes de ontem, eu passei na Câmara para assinar os papéis, fui chamada, inclusive com o Samuel, eu acho que viram na Câmara, que ele estava comigo, levaram um ofício lá na sala de reunião, onde tem uma recomendação do assessor jurídico da casa. Aí esse assessor jurídico da casa foi chamado para o Capilé para produzir essa recomendação, né? Que é opinativo, é, né? Uma opinião dele.
A palavra já diz tudo, recomenda.
Recomenda, né? Recomenda. E lá, pronto, tem algumas questões que são relevantes, falando que para ser funcionário público tem que entrar através de concurso. E uma coisa me chamou a atenção naquela recomendação. Diz o seguinte, que uma pessoa estranha à casa, ela não é permitida porque, de repente, por alguns documentos que possa vir ter na Câmara, pode ter algum problema muito sério. Mas, e que não pode ser punida essa pessoa por não ter o vínculo direto com a casa. Mas aí eu pergunto, o que é que um projeto de lei, um requerimento, tem de tão espetacular que não é de domínio público?
E que é um documento de domínio público.
É um documento de domínio público. Entendeu? E assim, uma pessoa que é autorizada por mim, que é um assessor pessoal meu, que já faz algum tempo. E aí eu chamei fui falar com o Capilé. Eu achei horrível a fala de Capilé. Era para eu ter filmado. Tá? Com certas coisas eu só vou falar com o Capilé quando eu filmar agora. Eu fui lá, estava furiosa. Eu digo, Capilé, eu não vou obedecer essa recomendação. E quem quiser que tire Samuel daqui à força. Aí ele disse o seguinte, ele disse, você pode não obedecer a recomendação. Estou aqui para se fazer cumprir e as pessoas não vão estar, ele não disse liberadas não, não vão estar autorizadas a falar com ele. Eu achei terrível, né? Quem dera que os 17 vereadores da Câmara, Ralf, pudesse pegar um universitário e colocar lá para custear do seu próprio bolso para dar essa oportunidade. Entendeu? Essa oportunidade de empregabilidade, de experiência, de estar junto ali no poder legislativo, de poder dar sua contribuição. E, assim, eu me sinto afrontada por isso, sabe? Eu me sinto afrontada. Primeiro, eu acho humilhante para o menino. Eu fiquei mais furiosa, porque eu acho assim, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Capilé é o presidente da casa. Capilé foi votado pela população. Capilé tem um salário hoje de 12 mil reais. O menino ganha um salário mínimo. Ele precisa disso para custear até a universidade dele, que ele faz em Campina Grande. E você ser coibido, eu me lembrei muito de um fato, de quando eu era professor lá de São Domingos, era eu e a professora Vanísia. E na sala de reunião da Câmara tinha um computador. E era ainda difícil a internet, só tinha Câmara, Prefeitura. E a gente fazia as pesquisas pelos alunos lá, para os alunos. E eu e ela fomos proibidas a fazer. E aí, assim, vem aquele sentimento, aquela humilhação que eu senti naquela época. Eu me coloquei assim no lugar de Samuel, sabe? E é muito constrangedor, sabe? Porque Capilé é grande. Capilé é grande, Capilé não precisa estar nessas minúcias, Ralf. Ele não precisa estar criando problema com essas minúcias, não. Ao contrário, a Câmara tem que abrir as portas para a população, para os universitários, para as pessoas que possam lá dar sua contribuição, rapaz. Assim, eu fico tão indignada com essas coisas de Capilé. E assim, é o que eu disse, eu digo, Capilé, ele precisa se sentir presidente da Câmara. Ele precisa se sentir, e ele, para se sentir presidente, ele faz isso. Ele faz o que ele fez hoje,
todos os vereadores hoje ontem na reunião queriam que o projeto subisse para votação, porque o prazo é até segunda-feira. Capilé de forma intransigente, moeu. Quando ele viu que não tem mais jeito, foi que ele cedeu. Com todos os vereadores, Carlinhos saiu da reunião, Augusto falou com desagrado, eu falei com desagrado, todo mundo angustiado, ele querendo marcar uma reunião hoje, querendo marcar uma reunião segunda. E se a internet não estiver prestando? Porque tem situações que a internet não está prestando, quando chove, deixar um projeto que tem que ser aprovado no último dia de prazo para prejudicar a prefeitura. Então são essas coisas, sabe, Ralf, que Capilé precisa melhorar, porque olha, Capilé pode botar ouro naquela câmara. Se ele continuar da forma que ele está, não vai surtir nenhum tipo de efeito. Porque a gente não esquece a forma que a gente é tratado. A gente esquece tudo, menos a forma que a gente é tratado.
Vereador Capilé, primeiro eu queria saber o cerne da questão mesmo. O problema do universitário está trabalhando com... Está aí assessorando a vereadora Jéssica. Qual é o problema legal? Existe um problema legal nisso?
Na realidade, Ralf, só para deixar claro, que a vereadora tenta passar de uma forma a qual eu menosprezasse os universitários, da forma que eu tivesse qualquer problema contra o Samuel. Eu não tenho nenhum problema, eu acho que ele é um excelente profissional na área a qual ele está se dedicando. Não tenho nada contra, é um rapaz de futuro, um cara que extremamente competente. Só que é o seguinte, Ralf, a Câmara ela são uma vaga de assessor e uma vaga de auxiliar de gabinete. E tendo isso em vista, legalmente a gente fez uma recomendação jurídica a vereador. Eu recebi uma recomendação do meu procurador, uma pessoa que entrou lá para representar a Câmara como jurista que ele é. Então eu recebi uma recomendação e eu, enquanto...
Que é opinativo.
Enquanto presidente...
Mas o parecer opinativo dizia o quê, tecnicamente?
Não, enquanto presidente, a gente tem um procurador, a gente tem que respeitar. Sim, da mesma
mas o que
forma,
é que dizia o parecer técnico?
Só que é o seguinte, eu posso até pegar e ler aqui para que todos tenham acesso. E a gente encaminhou a vereadora. E ela tem todo o direito de me rebater. Se ela até tiver algum respaldo jurídico para rebater essa questão, eu aceito. Se ela chegar e dizer, olha, a gente tem esse outro parecer aqui que diverge do seu. E a gente vai buscar um entendimento. Agora, que se a Câmara tem um procurador, E esse procurador faz uma recomendação ao presidente e ele não seguir, para que adianta o procurador?
Sim, aí tem um detalhe. Aí eu chamo o menino, o procurador, para conversar. Primeiro o menino chega, vem pálido, pálido mesmo, falar comigo. Né? Aí eu digo, meu filho, o que é que está acontecendo? Ele disse...
A senhora com raiva dessa.
Ele disse, eu digo, meu filho, o que é que está acontecendo? Então, porque... Aí ele disse, a gente atende as solicitações do presidente.
O senhor solicitou o parecer técnico, não, né?
Solicitei o parecer técnico, ele veio então, disse...
Então, a minha questão é a seguinte, se o senhor solicitou, vereador, é porque existia uma coisa antes do parecer, o senhor
Exato,
já não concordava, né? Não é isso.
Em outra legislatura anterior, até um funcionário que prestava serviço ao ex-vereador Vânio Vieira, ele recebeu voz de prisão por estar lá na Câmara dos Vereadores, por estar portando documentos que só dizia respeito à Câmara.
Isso não existe, Capilé.
Teve casos como esse. Então, assim, a gente, diante de algumas situações lá, a gente solicitou. Ele tá vendo essa divergência de informações. Enquanto você, Thales, enquanto procurador daqui da casa, eu quero que você se debruce sobre essa situação e me dê o seu parecer para que eu possa tomar uma decisão ou não.
Mas não tem força de lei.
O que é que acontece? Diante de tudo isso, o que é que ele disse, Capilé? Hoje, Samuel, transitando aqui, protocolando requerimentos, que ele estava protocolando requerimentos, solicitando aqui determinadas informações de projetos que estão...
Não tinha um documento da vereadora dizendo que ele representava ela?
Em relação a esse ofício, o ofício existe, quem solicitou foi até eu. Só que eu indaguei o nosso procurador, olha, existe um ofício aqui que eu mesmo solicitei a vereadora, ele disse, olha, Capilé, o entendimento que a gente tem aqui sobre o regimento da casa é que só tem duas pessoas aqui que podem representar o vereador. Três pessoas. Um é o advogado da bancada, outro o assessor e o outro o assessor o auxiliar de gabinete. Ou o próprio vereador. Outra pessoa não pode estar protocolando tirando combustível.
Ele não tira não, viu?
Tirou sim.
Ele não tira não.
Ele já tirou. Então, assim, essas coisas, Ralf, há um exemplo. Como ele não tem vínculo com a casa, de repente ele chega lá no protocolo e diz, eu quero um X de combustível aqui para a vereadora. E a gente concede. Se a vereadora amanhã me questionar e dizer, eu não
é o ofício.
Eu não dei.
É o ofício.
E eu não dei autorização para que fulano pegasse combustível.
Mas eu dei autorização, Capilene.
Legalmente a gente não pode. É isso que eu quero que vocês entendam. É. Legalmente, a não ser que a gente chegue no entendimento lá e mude o regimento para que a gente possa autorizar, mas legalmente, mas é regimentalmente,
a primeira coisa que eu pergunto é, na questão legal, se eu não conseguir me apontar legalmente o que
não,
é que isso fere.
Não, mas parecer jurídico dizendo que não pode.
Sim, mas o parecer jurídico, ele é embasado,
ele fundamenta... Em partes do regimento. É, que a gente pode, eu posso encaminhar para você, se assim você desejar. A gente vai tornar público esse embasamento, como já está em alguns grupos de WhatsApp. E aí a população, ela tira a conclusão. O que a vereadora diz que eu sou
a ditador? A faculdade de Samuel é qual, Jéssica?
Faz jornalismo em Campina Grande.
Pois é, isso inclusive é um trabalho que serve muito para...
Ele é gentil com os pares, até com o próprio Capilé. A gente já conversou e ele é super ético no sentido de não se meter nas questões. Quando está em grupo de WhatsApp, eu até fiz essa solicitação a ele para evitar. Inclusive eu faço aos meus assessores... Entendeu? Porque eu acho que eles têm que ter um respeito para com os vereadores. É tanto, por exemplo, Fabrício brinca com o Capilé. Então, assim, eu não vejo, até porque já existia um acordo tácito naquela Câmara. E desde quando eu assumi, em 2013, já existia uma pessoa, só tinha direito a um. Já tinha uma segunda pessoa que eu pagava.
E particularmente eu nunca vi problema com o Samuel.
Não, tem casa, não, né? Rapaz. É só o seguinte. É, todos os argumentos de Capilé, ele não tem fundamentação. A única parte que eu vi lá no parecer opinativo foi essa, dizendo que não podia ter pessoa estranha, porque de repente não poderia punir caso acontecesse alguma coisa. O resto é o seguinte, é provimento de cargo público, através de concurso, entendeu? Através de nomeação.
E ele não está exercendo cargo público, né?
Ele é assessor pessoal.
Assessoria pessoal.
A gente não restringiu também, só para deixar claro. A vereadora Jéssica, em um programa de rádio, ela disse que eu restringi a presença dele lá na Câmara. Eu não restringi. Eu restringi a presença dele à parte administrativa da casa. Ao gabinete da vereadora, ele pode continuar prestando o serviço que ele achar
necessário. Se tu não deixasse no gabinete, estava com a lei do cão.
Agora que só que Vossa Excelência foi em algumas emissoras dizer que eu tinha proibido o acesso dele à casa. Mentira. A gente restringiu a parte administrativa, como está restrito lá, a pessoas que não prestam são funcionários da casa.
Eu acho o seguinte, não, quando o rapaz é assessor pessoal meu, através de um ofício, do qual eu digo, eu através de um ofício, porque qualquer coisa que aconteça de forma distorcida, o Capilé vai dizer, Jéssica.
Você autorizou.
Aqui, você autorizou. Resolva, é seu problema. Então, assim, é só boa vontade. Sabe o que é? Você pode ter boa vontade ou você pode não ter boa vontade. E Capilé, no momento, porque ele quer me punir.
A senhora acha que isso é uma retaliação ao seu comportamento?
Porque Capilé, é o que eu digo, olha, Capilé, ele precisa se sentir que manda naquela casa.
E é Capilé.
Ele tem essa necessidade, eu sinto isso.
Deixa eu ouvir, Capilé, olha, a respeito dessa colocação.
Deixa eu fundamentar.
Certo.
Olha, ele precisa sentir que manda. Então, eu já disse isso, olha, como Capilé, aquela casa, ela tem uma limitação, até porque você vai gerir ali, entendeu? E você tem suas limitações. Aí, pela necessidade grandiosa que ele tem de querer mandar, aí ele começa a fazer isso. Ele quer proibir a casa ser emprestada para velar um corpo, ele quer proibir o povo entrar depois das 13 horas, ele proíbe a casa à imprensa. Coisas que não tem nexo e que só desgasta tu, homem. Porque a população de Santa Cruz ficou contra tudo, com essa questão de Samuel também. Tu és grande, Capilé. Meu Deus do céu, se tu tivesse tido uma oportunidade como Samuel teve, criatura. A gente tem que ser, nós temos que ser pontes, Capilé. A gente precisa usar o que a gente tem de bom e do que a gente galga de postos para ser ponte para as pessoas.
Capilé. Bota
isso na tua cabeça.
Capilé, é uma retaliação à vereadora Jéssica?
Se é retaliação à vereadora Jéssica, não, de forma alguma. Que nem eu bem disse, se eu pudesse, quem queria ter Samuel como funcionário da casa era eu. Agora, Ralf, se existia acordos antes para que fizesse vista grossa em relação a essa questão, se eu cheguei para tentar fazer diferente, se eu ver alguma coisa de errado naquela casa, eu não posso permitir, Ralf. E da forma que estava, a situação lá estava errada. Eu não posso permitir. Isso aí é algo que a lei diz, olha, é certo, errado, é errado.
Vereador,
se a vereadora chegar com um parecer divergente desse da gente lá, do nosso procurador, porque, olha, parecer, ele é opinativo.
Exato.
Mas se o regimento, se o meu procurador, procurador da Câmara, a qual a gente representa, ele chega para mim e diz, olha, a gente identificou isso aqui que está de forma irregular. É uma opção sua continuar de forma irregular ou não. Então, se eu sei que está errado, eu não posso permanecer no erro. E isso aí, Ralf, eu vou dizer, se for para fazer o certo, e eu sei levar nome de ditador fazendo certo, eu vou levar nome de ditador. Porque eu acredito que a população nos botou para fazer o certo naquela Câmara. Se é para fazer errado, olha, eu estou fora.
Vereador Carlinho de Aquário, por que na tarde de ontem o senhor abandonou a sessão ordinária da Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz?
Ralf, antes de... Eu também queria comentar um pouco sobre Samuel, essa forma de ditador que essa pessoa, Capilé. Pessoa que saiu da simplicidade, né? Pessoa que saiu... Conheci Capilé. Essa semana apareceu no Facebook. Recorde fotos de tanto. E apareceu Capilé na simplicidade, mas a gente, né? E parece que quando sobe a cabeça, né, Ralf? A pessoa, o ser humano, né? Pessoas que dentro de si não vejo... Eu não quero nem falar o que eu estou com vontade de dizer da forma que Capilé está fazendo.
Vereador, a sua indignação... Só fazer uma colocação aí.
Certo.
Sua indignação é por conta da exposição do Samuel.
Isso.
Né? Em outro momento, o senhor expôs severamente um outro assessor da vereadora Jéssica, o Tony.
Né? Tem coisa diferente.
Por que esses dois pesos e duas medidas?
Tem coisa diferente. Sabe por quê?
Por quê?
Eu expus a questão... Deixa eu falar. O que eu coloquei, eu não botei assessor de Jéssica para sair de Câmara. Eu não proibi assessor de Jéssica de sair de lá. Eu não fiz isso não, Ralf. Eu só coloquei, né, que tinha vereador, assessor da vereadora Jéssica, que não se enquadrava naquela questão de ganhar a casa e tinha ganhado. Só foi o questionamento que eu fiz. Agora, Capilé, você já pensou, Ralf, você é advogado, procurador daquela casa, né? E Capilé chegar para você e dizer, quero que você faça um parecer, né? Quero que você faça um parecer para tirar esse menino que está estudando para jornalismo para não trabalhar. E aí você chegar e ter um ponto. Olha que humilha, olha como o Capilé está humilhando o povo de Santa Cruz. De chegar e dar ordem, olha. Ele falou, não foi eu não, não foi Jéssica, ele disse aqui agora. Tu já pensasse, tu ser o procurador daquela casa, e ser teu amigo, e eu chegar para conversar com você, e você não puder conversar comigo, porque Capilé deu a ordem. Foi o que Capilé disse, olha.
Ralf.
Deixa eu terminar, dê licença. Você já pensou que ponto nós chegamos? Capilé disse, olha. Ninguém vai conversar com você e não vai atender. Tu já pensaste no órgão para o cabra chegar com o ofício para entregar um procurador? E o cabra está se sentindo coagido de não falar com um amigo, de não aceitar uma conversa de um amigo, uma pessoa simples, por medo de Capilé, minha
Mas
gente.
Mas isso está acontecendo mesmo.
Mas isso está acontecendo lá na Câmara de Santa Cruz do Capibaribe. Parece, Ralf, que quando acaba o programa aqui, na sexta-feira, Capilé fica dentro de si, sábado e domingo, preparando uma ruindade para começar a semana. Não existe outra coisa.
Agora, né? Deixa eu ouvir, já que o senhor acusou ele, deixa eu ouvir ele.
Não, Ralf, tá só uma questão, né? Ele disse que eu pedi a
tarde você que parecer. Disse.
Agora, Vossa Excelência me escuta. Vossa Excelência disse que eu pedi a Thales um parecer para Samuel não transitar na casa. Vereador, faça isso não. O advogado Thales, ele é um excelente profissional. O advogado Thales foi ele que discordou de mim, aonde na divergência com o Gilson, e ele me deu um parecer favorável a Gilson. Ele é extremamente profissional. Não bota em dúvida o profissionalismo do advogado, não. Se ele deu um parecer, ele deu um parecer profissional. Ele não deu um parecer para me favorecer, não, vereador. Não queira medir muitos pela uma régua que talvez só o senhor tenha. Não queira fazer isso, não. Se ele está lá, é porque ele ocupa o cargo de profissional que ele é. Se ele deu o parecer dizendo que a gente não pode permanecer desta forma, é porque ele é profissional. Ele deu dentro do entendimento dele. Da mesma forma que eu aceitei a opinião dele em relação ao regimento sobre a formação de bancadas, que beneficiou o vereador Gilson Leão e toda a Câmara em relação a isso, eu aceitei também em relação à questão de Samuel, porque ele é extremamente profissional. E eu jamais, Ralf, você que estudou para ser advogado, eu jamais, porque hoje fulano está na Câmara por minha causa, eu vou duvidar do profissionalismo dele, não. O vereador Carlinhos mesmo, no quadro de funcionário da casa, ele tem uma pessoa que foi ele que indicou.
Na sua gestão.
Na nossa gestão. Certo. Jamais eu, enquanto presidente, vou chegar lá, chegar para essa pessoa e dizer, eu vou lhe tirar porque eu estou tendo discussões com o Carlinhos. Jamais. Sabe o que eu fiz hoje? Cheguei para a pessoa e dei total garantia. Eu digo, olha, você vai continuar, porque você está aqui fazendo o seu trabalho. Se alguém sondar você dizendo que você pode ser que saia por causa disso ou daquilo, tire isso da cabeça. Você está aqui pela profissional que você é.
Certo.
E deixei a pessoa totalmente sossegada em relação
a isso. Pra você é advogado, para encerrar. Vem cá. Às vezes eu não estudei para ser advogado, não. Mas vem cá. Samuel não pode ir lá no protocolo protocolar um ofício. Vem cá. Eu, um cidadão normal, Ralf Lagos, que não é nada. Se Ralf Lagos quiser protocolar um ofício, vamos dizer que tem um projeto de lei para ir para a pauta. E Ralf quer fazer uma solicitação de ir para a tribuna da Câmara falar. Ralf pode pegar e ir lá no protocolo e protocolar um ofício solicitando que ele vá para a tribuna. Aí eu não vejo, é dois pesos e duas medidas.
Mas me diga por que o senhor saiu da reunião ontem e saiu, abandonou a reunião.
Eu voto, sabe por quê? Porque é impressionante capilé, meu pai. É como ele tem que chegar dizendo, eu sou o presidente da Câmara, é eu. O povo já sabe, capilé, que infelizmente eu votei em tu e tu sois o presidente, o povo já sabe. Não precisa estar com essa questão de ditador. Olha o que aconteceu, Rafa. Quando começou a reunião da Câmara, o projeto do Fundeb, né? Augusto Maia, Jéssica é testemunha, o próprio é testemunha desse jeito. Olha, seu presidente, eu queria que você submetesse, ao plenário, para o plenário decidir, que o plenário é soberano, para o plenário decidir se bota esse projeto de lei para ser votado hoje. Porque o de capilé agora é dizer que bota a pauta um dia antes, né? Para justamente ninguém mexer. Não pode mexer, Ralf. Na pauta do rei, do presidente capilé, ninguém pode mexer. Mas o plenário é soberano. Augusto pediu, ele negou. Eu pedi, ele negou. Jéssica pediu, ele negou. E na hora que acaba, Ralf, os projetos de lei, ele, o rei, né, o presidente, capilé, é ele o presidente, é capilé o presidente. Ele chegou do nada e disse, olha, tem três requerimentos para ser votado e vocês é para votar.
Meus, quero dizer.
Meus. Meus requerimentos vocês vão ter que votar. Meus. De autoria dele, meus requerimentos vocês vão ter que votar. Então, quer dizer, não estava na pauta não, Ralf. Os requerimentos dele. Igual o projeto que Augusto pediu. Para Augusto não pode. Para Jéssica não pode. Para Carlinho não pode. Para o povo de Santa Cruz não pode. Mas os dele podem.
A condenidade. Né? O que é o projeto?
Então, por isso, Ralf, que eu me revoltei. Dê licença, vereadora Jéssica. Por isso que eu me revoltei. Pela forma de ditador que esse cidadão da Palestina, desse bairro tão humilde, de pessoas boas, está fazendo naquela Câmara. O que é de Carlinho, o que é de Jéssica, o que é de Augusto, não pode. Mas o dele pode. E eu votei a favor porque entendo, no primeiro, que merecia isso acontecesse. Mas ele tem que ter a sensibilidade de não estar humilhando. Aí depois que viu que fez a bagaceira, que ele tem um costumezinho de fazer a bagaceira, para dizer, me desculpe, eu errei. Tô... É desse jeito. Tudo que ele faz. Então o que acontece? Teve que ele ver a repercussão que já estava nos grupos dele, de mais uma besteira do ditador lá da Câmara. Aí parece que depois que eu saí, eu vi que dá uma repercussão negativa mais ainda pra ele. Ele voltou, aí fica aí com essa cara dando risada aí, ó.
Vereador Jéssica.
Um detalhe, o que era esse
vereador
projeto?
Quer controlar até
veja como funciona a cabeça desse homem. Ontem pela manhã teve a reunião da Comissão de Educação. Ele entrou na reunião,
para dizer que tinha pressa, porque o que é o projeto? O projeto é uma adequação aos conselhos de acompanhamento ao Fundeb. E ela tem prazo até o dia 29, que é quando? Dia 29, segunda, né?
Segunda-feira.
Até o dia 29, esse projeto tem que estar aprovado, votado e aprovado, e voltar para a prefeitura, para que eles possam encaminhar, entendeu? Lá para os sites do MEC. Então, o próprio Capilé, logo cedo, falou comigo, porque a gente tinha que dar agilidade. Eu disse, Capilé, deixa eu dar uma lida bem rápida nesse projeto, que a gente resolve. Pronto. Quando é à tarde, eu solicito. Augusto solicita, eu solicito, porque senão a gente tinha que fazer uma extraordinária. E eu coloquei o argumento de Capilé, choveu essa semana, a internet não estava prestando em Santa Cruz. Aí Capilé queria marcar uma reunião para segunda, eu digo, a gente deixa na segunda. Aí não dá coro, a internet não presta, a gente de forma remota, prejudica o município, criatura.
Não, não parte, vereador.
Não, Jéssica. A gente tem que voltar depois.
Só uma parte, não, era até segunda, só uma parte, me desculpe, é até segunda, Ralf, o projeto, né? Aí, segunda-feira, depois que fosse votado, ia ficar Capilé e o presidente lá, feito doido, correndo para pegar minha assinatura, a assinatura de Augusto, a dele, aonde tivesse, se tivesse fora de Santa Cruz, tinha que pegar a assinatura para remeter o projeto lá para a prefeitura, para o prefeito sancionar a lei, porque o Capilé não quis botar hoje o projeto de Santa Cruz.
Pronto, aí quando termina a reunião, Capilé coloca três requerimentos, dois dele e um de Soares. Assim, então, são essas coisas que Capilé está se perdendo. Olha, ficou desagradado. Gilson mesmo, só, eu já desisti. A gente ficou rindo na reunião, porque ninguém suporta mais isso, Ralf. Ninguém suporta mais uma intransigência dessa. É ditatorial a forma como está sendo conduzido. Quer dizer, se eu sou líder do PSDB, o Augusto, vereador de uma bancada, o menino, como é o nome dele? Flávio solicitou como líder do governo. Emanuel na comissão de educação também. E o presidente não se coloca, rapaz, na flexibilidade. Eu até coloquei para ele, eu digo, olha, a rigidez é sinônimo de morte. De morte, quando a gente morre, a gente endurece. Quando a gente vai nascer, a gente, para passar nos órgãos reprodutores femininos, a gente até o crânio da gente, ele se flexibiliza. É sinônimo de vida a flexibilidade. E a rigidez é sinônimo de morte. Então esse homem, eu não sei, eu fico, eu não tenho paciência, assim. É uma coisa que me deixa tão mal, sabe? Esse tipo de perseguir, de estar humilhando, de estar agindo com intransigência, não ser flexível. Uma casa com 17 vereadores, Alfim, que foram eleitos pelo povo, que ali tem que ser uma gestão compartilhada, uma pessoa que se diz humilde, né?
Nós vamos ouvir o vereador Capilé depois do nosso último intervalo.
Olha, deixa eu falar da novidade, porque chegou a Santa Cruz do Capibaribe o Mob 66, o aplicativo de transporte que vai facilitar a sua vida. Motoristas capacitados, veículos novos, segurança, conforto e comodidade. Tudo isso pagando muito pouco. Para ter uma ideia, uma corrida do centro da cidade até o Moda Center ou da Coab até o bairro São Cristóvão pode sair em média por apenas R$ 7,00. É muito barato, uma verdadeira revolução no transporte. Mob 66, frota disponível em Santa Cruz do Capibaribe. Baixe o aplicativo e solicite.
As imobiliárias da Viana e Moura estão abertas novamente. Aqui em Santa Cruz estamos funcionando em um novo endereço, um espaço totalmente pensado para melhor lhe atender. Nossa nova imobiliária está agora na rua Cabo Otávio Aragão, número 9, no centro. E é claro, estamos seguindo todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde. Venha nos fazer uma visita. Vamos realizar o seu sonho juntos. Com a Viana e Moura Construções, morar bem ficou mais fácil.
Olha, a gente está de volta, que a repercussão aqui agora são algumas posturas do vereador Capilé, que ele, por óbvio, vai ter todo o tempo que ele achar necessário aí para se defender. Por isso que eu deixo ele sempre por último a falar quando ele é acusado, para que seja garantido aí a ele de ouvir tudo que foi dito contra ele e ele se defender dessas questões. Vereador Capilé, a primeira questão. Para a gente pontuando, foi dito muita coisa contra o senhor, e quando eu digo contra, não estou fazendo juízo de valor, certo? É contrário aos seus posicionamentos. A primeira coisa que eu queria saber é realmente o projeto do Fundeb, porque não subiu para a votação.
Mas subiu.
Acabou subindo. Mas por que a resistência de não subir?
É porque, Ralf, assim, eu tenho algo que a gente sempre foi cobrado enquanto vereador, o porquê de só votar projetos e não dar visibilidade aos projetos que seriam votados. E a gente estabeleceu lá na Câmara que todos os projetos que seriam votados a gente divulgar a pauta com um dia de antecedência, para dar transparência para a população saber o que é que está sendo produzido pelos vereadores.
Certo.
Entendo que o plenário sempre será soberano em tudo naquela casa. Mas entendo também que mais soberano do que o plenário da casa é a população que nos colocou lá. Então, se a população precisa saber...
Mas não
saber,
é de interesse da população?
É de interesse da população, mas a população ela precisa saber, Raul. O vereador Carlinhos, ele, veja só como é as coisas. Ele vem no intuito de me ofender, dizer que prefeito ia ter que correr às pressas. Vereador, faça o seguinte, procura o governo que Vossa Excelência representa e veja a data que até quando eles têm para representar, para poder apresentar esse projeto. Quando Vossa Excelência souber da data correta, aí Vossa Excelência vai dizer, eles tinham até 5 horas da segunda-feira, vereador. Eles têm até quinta-feira da semana que vem para que esse projeto possa ser publicado. Só para Vossa Excelência procurar saber direitinho as informações, para Vossa Excelência não querer jogar para a população o que foi despassado da prefeitura. Recebi a ligação. Vereador, meu nome é fulano, não vou citar o nome aqui da pessoa que me ligou. Está tramitando aí na casa um projeto em relação da questão do Fundeb. E eu preciso que esse projeto seja votado com um pouquinho de celeridade. Me perdoe estar ligando direto para Vossa Excelência, mas assim, é porque a gente precisa dar uma celeridade maior. E se for possível, quando é as reuniões daí? Eu digo, olha, é terça-feira da semana que vem, mas esse projeto se encontra na Comissão de Educação, a qual a presidenta é a vereadora Jéssica. E assim, eu não posso submeter ele à pauta de amanhã, porque esse projeto ainda está na comissão da vereadora. E para mim, colocar de forma antecipada na pauta, eu estou aferindo o regimento. Eu não posso colocar sem a permissão da vereadora. Aí por isso, eu só vou poder botar ele para ser votado na próxima terça-feira, ou caso contrário, os vereadores, caso os vereadores queiram fazer, a gente convoca para segunda-feira, dia 29. Com isso, a prefeitura tem mais tempo para dar o trâmite legal aí que a prefeitura precisa fazer para que esse projeto possa chegar na sua fase final. E no que depender da Câmara, eu vou solicitar a vereadora ver se é possível para a gente convocar uma extraordinária segunda-feira e botar esse projeto para ser aprovado. Só que hoje, quando eu fui, eu já sabia disso. Quando eu fui hoje, eu fui pego de surpresa pelo vereador Augusto pedindo para que a gente colocasse o projeto em votação. Eu disse, vereador, por não ter apresentado esse projeto antes, não ter sido liberado pela Comissão de Educação,
pediu para ir pro plenário,
eu vou colocar ele só numa extraordinária na próxima segunda-feira. E assim eu fiz. Aí está a prova que o vereador Carlinhos, ele sem conhecimento de causa, ele só me ataca apenas por atacar. Solicitei a vereadora Jéssica hoje, que é a presidente da comissão vereadora, se tiver como Vossa Excelência dar celeridade a esse projeto para que a gente, na reunião de segunda-feira, numa extraordinária, a gente possa votar e abrir outra extraordinária e votar esse projeto para a gente dar celeridade. Mas eu fiz sabendo do prazo. Coisa que o vereador Carlinhos deveria procurar. Ele é do governo. Ele deveria procurar saber até quando a prefeitura tinha, qual o prazo que a prefeitura teria. Mas, infelizmente, ele não procura saber, apenas para me atacar. Aí vem dizendo que a prefeitura tem que correr às pressas segunda-feira. Está aí a prova que, infelizmente, ele não procura saber dos projetos de lei e, simplesmente, no intuito de atacar politicamente o outro vereador, ele acaba levando uma dessa. Está aí a população como testemunha que ele vai procurar saber o prazo. Ele vai ver que eu não estou mentindo.
Qual é o prazo?
Segundo a pessoa que me ligou, até quarta-feira da semana que vem.
Mas o senhor usou isso de argumentação?
Não, o que eu sabia era o prazo até o dia 29. Foi o que foi passado por mim.
Foi o que
eu disse,
foi passado mesmo para a minha pessoa, quem passou dia 29.
Quem passou para Vossa Excelência não fui eu, dia
Você
29.
Você tinha falado, mas Augusto também tinha
tá
falado.
Está entendendo? Então, assim, eu passei o prazo que me foi passado, verdadeiro. Sabendo que o projeto tinha um prazo a mais para tramitar dentro da prefeitura, eu digo, eu vou seguir a pauta com isso. A população vai precisar, vai ter o conhecimento que esse projeto vai entrar em pauta segunda-feira. Se ela quiser opinar, ligar para um vereador, ligar para outro, entrar em contato.
vai acontecer? Botar esse
vereador, calma, vereador. Você não falou agora. Escuta agora, vereador.
Você é o presidente.
Tá entendendo?
É o presidente.
Então, assim, tá aí, população. A gente não tá aqui com perseguição a ninguém. Eu não quero atrapalhar governo de seu ninguém. Tô fazendo da forma que é correto. A população precisa ser sim informada do que está sendo votado naquela casa. E nós, hoje, a gente sim abriu esse precedente, até atendendo o pedido da vereadora Jéssica, o pedido do vereador Flávio.
Todo mundo, pedido depois de uma insistência.
Do vereador Augusto.
Mas o senhor atendeu um pedido ou o senhor atendeu o regimento interno que diz que o plenário é soberano?
Eu atendi também o pedido.
Não levei para o plenário.
E a sua parte do seu?
Foi o quê? Calma, vereador.
Deixa ele responder.
Em relação aí, eu atendi mais o pedido do vereador Augusto. O pedido do vereador Carlinhos, que ele tinha pedido logo no início, mas como ele saiu. Porque o vereador é assim, ele é explosivo. Ele entende. Olha, por mais que a gente tenha briga, por mais que a gente tenha divergência entre vereadores, o nosso compromisso é com a população. E eu não posso abandonar uma sessão apenas por estar com raiva de um vereador.
Eu acho interessante essas críticas suas a Carlinhos e de Carlinhos para o senhor, porque faz 60 ou 90 dias que o senhor escolheu ele para ser seu vice e ele votou no senhor. E parece que vocês não se conheciam, né? Se conheceram do dia primeiro pra cá.
Não, mas a briga é salutar.
É porque ele mudou, Ralf Schetter. Ele mudou. Não foi que Carlinhos conhecia, não. Foi que ele mudou.
Parece que vocês foram apresentados no dia primeiro, na hora de formar a chapa. Mas deixa eu só perguntar uma coisa, senhor.
O Carlinhos, com a vereadora Jéssica, vai ter oportunidades também na vida de presidir aquela casa. Eu espero que eles tenham.
Na outra questão.
Só digo, não vou humilhar igual a você.
O senhor sempre coloca muito a questão da legalidade. E o senhor está correto quando coloca que as coisas têm que ser num trâmite, tem que ter um trâmite legal. Mas o senhor não colocou os seus projetos, os seus requerimentos, pelo menos dois do senhor, e um do vereador Soares, para ser aprovado e apreciado na hora da reunião.
Não, na hora que a gente colocou o projeto, na hora que a gente submeteu a questão dos requerimentos, a gente já estava, já que eu até pedi, a vereadora Jéssica, ela é testemunha, eu pedi licença aqui a vocês, vou me retirar aqui alguns minutos da sessão, vou conceder a palavra à vereadora Jéssica, e foi aí onde a gente também, até se apegando a uma frase da vereadora, que muitas vezes a gente tem que ser mais maleável. E foi aí, dentro desse contexto, a gente foi lá, deu uma analisada e entendeu que algumas coisas que foi expressada até pelo vereador Flávio, pela vereadora Jéssica, de que possa ser que depois, mesmo eu sabendo que a gente tem um prazo, mesmo que
não, mas o senhor está falando do projeto do Fundeb.
Mesmo que não desse para votar na terça-feira, a gente, que não desse para votar na segunda, a gente poderia votar na terça, mas aí a gente disse, não, então já que a gente vai fazer isso, já que eu solicitei para que fosse votado requerimento meu, nada mais justo do que também a gente voltar e atender.
Mas essa é a questão do Fundeb, eu queria saber do requerimento.
Não, mas justamente na hora dos requerimentos.
Na realidade, Capilé mudou de ideia, ele botou o requerimento dele. Na hora que ele botou, houve a cobrança imediata de Carlinhos e de Augusto.
Porque senão ficaria dois pesos por
medida. Exatamente. Então,
assim, e você negou.
E ele negou.
Você negou.
Foi uma insistência. Pode assistir a live, quem não achou a reunião. Foi uma
você
insistência.
Negou.
Um mal-estar, um moído nos grupos. Gerou um problema todinho. E ele só botou o projeto.
Na hora da reunião, eu estava na reunião.
Ele só botou o projeto por conta de ter colocado o requerimento dele. Lamento, é aquela música.
Pra
são
não ficar
tantas coisinhas miúdas.
Rapilé, eu votei no seu requerimento, foi que eu me retirei. Mostrando que você usa dois pés do menino. Você não pediu ao plenário, igual Augusto pediu, igual Carlinhos pediu, igual Jéssica pediu. Gente, vamos pegar o plenário aqui, decidir entre os 17 pra gente botar o projeto. Você não pediu, não. Você chegou e disse, é meu e é para votar e pronto. E outra coisa, requerimento não tinha a urgência que tinha um projeto de lei que você tava querendo botar.
Vereador, sabe por que eu pedi o requerimento e aí deixando claro aqui a população? Há anos, a população da Palestina clama por algum espaço de lazer. Há anos, a gente clama por uma creche. A gente conversa com o prefeito do município.
Grande prefeito.
E conversa também com o deputado Fernando Monteiro. A gente eu expressei a vontade e o sonho de ter uma creche no bairro da Palestina. Aí o deputado Fernando Monteiro disse, vereador, existe algum requerimento ou algum espaço aí na Palestina para que a gente possa fazer essa creche? E em conversa até com a secretária, numa visita que ela teve aqui na rua José Jailton de Menezes, secretária Bia, a gente identificou lá que se houver a possibilidade da prefeitura fazer uma indenização de um terreno até onde foi construída uma praça, à época, que um terreno que é de particular, existe um espaço muito grande que foi deixado pela construção da escola. E tem uma rua lá que ela pode ser desmembrada a planta e transformar em terreno. E fazendo a junção desse terreno particular com essa rua e esse terreno que sobra da escola, dá para se fazer uma creche. Então, diante dessas informações, o que é que a gente uma fez? Por isso que a gente atropelou até um pouco, e onde a gente foi e pegou, para nós não pegar dois pesos, duas medidas, a gente disse, não, realmente, a gente tem que usar o bom senso nessa, a gente acabou colocando aqui de uma forma. A gente vai pegar, porque se esse requerimento for aprovado hoje, segunda-feira eu estou encaminhando eles ao deputado Fernando Monteiro, lá no gabinete dele, lá em Recife. A gente está indo lá segunda-feira levar para eles. Por quê? O que é que acontece? Se eles se comprometeram para que a gente brigar, para que esse recurso venha para Santa Cruz, e o prefeito Fábio se comprometeu em analisar com carinho a aquisição da indenização desse terreno, nada mais justo do que a gente dar celeridade. Então foi nesse ponto aí, em relação ao outro requerimento, é a construção de uma área de lazer que prefeitos anteriores que fizeram a rua José Gerto Menezes, até agora o ex-prefeito Edson, ia dar continuidade de forma errada. A rua tem 21 metros de largura, que é a popular rua ali ao lado do Bar de Marcos. E a rua, na sua extensão atrás da escola, só é para ter 12, segundo a planta. Ou seja, a gente vai ter uma sobra aí de 9 metros. E esses 9 metros, pelo tamanho que é o muro da escola, dá para se fazer uma praça com dois quiosques. Eu digo, a gente vai aproveitar, tendo em vista que a prefeitura, a gente fez o repasse da Câmara, para que a prefeitura use esse dinheiro em benefício à população aqui, a gente solicitou para que ela construísse essa praça ali, ao lado do muro da escola, e também construísse dois quiosques para que a gente tire duas barracas de populares que tem no bairro da Palestina e possa alocar para esses quiosques.
Pois é.
E só outra notícia muito boa, Ralf.
Diga lá, querido. Estamos pressando.
É boa mesmo. Queria aqui agradecer, eu não vou citar aqui o nome dos empresários, mas quero agradecer aqui de pronto a esses amigos aí que estão se dando as mãos e estão doando, vão doar o município de Santa Cruz de Capibaribe de uma forma aí, através de uma organização que eles vão fazer, 500 cestas básicas. Então, assim, para esse momento que a gente está passando, um momento de dificuldade, uma ação como essa aí, que a gente vê, é de extrema importância. E eu aqui, ó, a você, meu amigo, que você, eu sei que você gosta de assistir aí, ó, muito obrigado pela sua iniciativa. Amanhã a gente vai estar providenciando a compra desses alimentos. E assim, só Deus para pagar essa iniciativa da sua parte aí, porque serão 500 famílias beneficiadas aí através dessa ação, desse grupo de empresários aqui em Santa Cruz de Capibaribe, só fazendo esse registro, porque da mesma forma que a gente é cobrado, a gente também vai em busca. E essa é mais uma conquista que a gente está fazendo aí. E a gente espera, e até aqui fazer esse apelo aqui, para que a Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, comece a distribuir essa cesta básica e esses kits merenda aí, porque a população ela já começa a passar as suas necessidades cada vez mais altas.
Mas já foi doado já?
As 500 cestas?
Sim.
Será doado a partir de segunda-feira. Ah.
Ralf, só para me despedir da noite, né, vou deixar a frase que meu amigo Samuel Genuíno colocou embaixo da matéria, que é de Mário Quitanda. Eles passarão, eu passarinho.
Carlinho da Coab.
Ele vai passar. Um abraço. Boa noite a todos vocês. Eu não sou poeta não, viu? Valeu, meu amigo Tiago, marcando presença. Valeu, Ralf.
Olha, deixa eu só dizer a você, Capilé, que a emoção que você sentiu semana passada com sua mãe, essa semana eu senti com meu pai.
Eu com meu pai também.
E você com seu pai também? Foi. Que emoção fantástica.
Ele
me virou
jacaré, tá vendo?
A vacinação. Esperando Dona Sônia agora, né? Esperando a idade de Dona Sônia agora para ela se vacinar também. E nós, o máximo possível, a gente vai avançando.
É uma sensação questão. Fantástica, né?
Fantástica. É com os seus, e interessante, é com os seus, você está lá para resistir ao momento, a sensação com os seus é muito fantástica e com os outros também. né? Eu queria registrar aqui algumas pessoas que eu vi realmente chorando na hora de tomar a vacina e dizer que é realmente muito interessante. A gente avançou, deu um passo importante, 1.110 pessoas vacinadas essa semana em Santa Cruz, foi muito importante. A gente espera que as vacinações, as vacinas compradas pelo governo do estado, 4 milhões de doses, né, sirvam para que a gente avance ainda mais, para que o mais breve possível a gente esteja fora dessa desgraça. A gente está estourado, Capilé.
Não, mas só dizer o seguinte, sabe? Quando for ter essas campanhas de vacinação, só pedir o seguinte, você que tem seu pai aí, antes de você levar ele para essas filas, verifique lá na fila se não tem... não pode levar ele em um outro horário para não aglomerar. Aqui muita gente, eu vi tecendo críticas aqui até a atual gestão, o porquê daquela aglomeração que aconteceu dentro da escola, mas eu entendo que ali foi a ânsia de toda a população em querer se vacinar. Eu não vou tecer crítica, eu acho que a população estava ali, não estava ali por obrigação, mas sim por necessidade. Então, assim, eu acho que da mesma forma que a gente não critica as filas de supermercado, a fila de caixa, a gente também não pode criticar essa não, porque ali todos que estavam ali é por necessidade.
É isso aí. Olha, eu quero agradecer a vocês três novamente. Muito obrigado pela atenção de sempre. Esse quadro é o quadro que já pegou Pinga Fogo. Quando eu passo na rua, o pessoal fica comentando.
Eu fui comer um cachorro-quente hoje e tinha um rapaz e uma moça de São Domingos. Esse Ralf saiu daqui agora, disse que o Pinga Fogo mandou um abraço, eu esqueci o nome dele. Que nós estamos escutando aí, comentando.
Vou dar parabéns aqui para Jéssica, aqui vizinha aqui do estúdio aqui de Santa Cruz Online, aniversariou ontem. Parabéns, Jéssica, aí, felicidades. Queria ter comido um bolo aí, mas a gente não pode estar participando de aglomeração. Muito obrigado,
Jéssica, querida. Cheiro bem grande para você. Não vejo a hora de se passar.
Cheiro não é para essa Jéssica aqui não, viu?
Para eu novamente ir para a sua casa comer aquela sopa.
Aquela sopa. Tá,
mas vai passar, logo vai passar.
Eu devo ir comer essa sopa.
Para você, que está nos assistindo, muito obrigado pelo carinho da audiência. O Moda Center deve abrir novamente da próxima segunda-feira a 8 dias. Né? A gente precisa ter o máximo de cuidado possível, né? Você vai usando o álcool em gel, usa a máscara, tem o distanciamento necessário. Eu tenho certeza, tenho muita fé em Deus que logo, muito em breve, a gente vai passar por essa desgraça o mais rápido possível, mas sempre de acordo com a vontade de Deus. Então, muito obrigado, beijo no coração, saúde e paz, o resto a gente corre atrás.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.